claro que essa é uma história que não está longe de nós, não é algo romântico. Também é, podemos dizer, porque é poético. Mas essa história é uma história que aconteceu e está acontecendo nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, queridos amigos, convidados, irmãos, quando eu comecei a me preocupar com esse tema, porque eu fui escalado para dar uma palestra aqui há uns 40 dias, 45 dias mais ou menos. E confesso para vocês que não tinha ainda muito embasamento para falar esse título. Mas andei lendo livros de excelente qualidade, tanto na minha área médica, como também livros espirituais. E achei que seria muito oportuno e interessante desenvolver esse assunto hoje aqui. Porque esse assunto é um assunto muito cativante. E ao mesmo tempo, vocês vão ficar boquiabertos, eu creio nisso. A maioria aqui vai ficar boquiaberta. Então, para desenvolver esse título do homem é um ser maravilhoso, claro que existem homens maravilhosos. Existem muitos homens maravilhosos. Esse, Senhor, esse mundo tecnológico, eu ia falar isso agora, desse mundo tecnológico, mas, como eu estava falando para vocês, meus amigos, meus queridos, esse tema é muito importante, é muito interessante nos dias atuais. Porque ultimamente, eu digo ultimamente nos últimos 50 anos, de uns 50 anos para cá, ou talvez um pouco mais, de uns 70 anos para cá, indubitavelmente a raça humana mudou significativamente. É ou não é? Cadê seu Mário Padim? Está aí? Quantos anos o senhor tem, seu Mário? 84 anos. O que o senhor acha que aconteceu nesses últimos 70 anos?
Mudou muito.
E vai mudar ainda mais. Então, mundo tecnológico, precisa usar óculos também. Tem uma... Eu coloquei aqui uma chamada nesse título sobre o que disse um presidente, uns 20 anos atrás, presidente da República Tcheca, é o Václav Havel. Isso foi publicado no Estadão, em 1994. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse... Já vai. Essa chamada tem tudo a ver com essa palavra, com esse tema que nós vamos desenvolver aqui. Eu vou lendo para vocês, meus queridos. Diz assim, ele disse assim, abre aspas, usufruímos dos progressos da civilização moderna que tornaram nossa existência física mais fácil. No entanto, não sabemos exatamente o que fazemos de nós mesmos. Interessante, não é? Muito interessante. Eu me lembro, eu era 1976, 77, eu estava fazendo cursinho para prestar vestibular. E naquela época tinha um filme do Kubrick, Stanley Kubrick. Você se lembra? Quem se lembra desse filme? Acho que ela era Laranja Mecânica. Alguém se lembra desse filme? Quem assistiu o filme? E tinha um também, na mesma época, que tinha um título assim, 2001, uma odisseia no espaço. Quem lembra disso aí? E aí? Nós estamos em 2015. E a odisseia do espaço? Interessante, não é? O que, que eu quero dizer? Que o século XXI chegou, o ano 2000 chegou tão, né? A gente esperava na época, puxa, 2000, vai ter uma mudança radical, cibernética. Claro que houve a mudança. Mas muito aquém da minha expectativa. Porque eu esperava muito mais que isso. Porque eu sempre quis fazer o curso que eu fiz medicina. E quando eu prestei o curso, eu falava, daqui uns 30 anos, vai ser totalmente diferente que era. A medicina era muito rudimentar há uns 30 anos. E realmente hoje, por causa da bioengenharia, da tecnologia, dos estudos, das pesquisas, muito dinheiro foi envolvido em tudo isso. E o tempo se passou, e hoje nós temos realmente uma mudança muito importante na área médica. Não só na área médica, mas também na área da construção civil, na área da administração pública, enfim, vários segmentos da nossa sociedade se desenvolveram muito, muito. Mas nunca tão rápido como nos últimos 15, 20 anos. É ou não é? É verdade. Então, quero saber onde chegamos, como chegamos e para que chegamos. Onde nós chegamos? Precisamos primeiro conhecer a nós mesmos. É ou não é? Nossa origem, nossa história, para então poder entender o propósito da existência humana e assim saber o que é a excelência de vida e onde encontrar respostas para todas essas dúvidas. Eu, na minha inocência, 40 anos, eu pensava que a nossa vida seria muito mais fácil, muito mais tranquila, muito mais... como é que eu posso te dizer? Muito mais... Fugiu o termo, mas ela seria muito mais... Conviver com as pessoas seria mais fácil. No lead diário, na lead diária com as pessoas, seria muito mais fácil. Mas tive uma grande decepção e não é isso que está acontecendo. As pessoas, por causa de toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, elas começaram a se preocupar com o quê? Com a reciclagem. Eu preciso me atualizar, eu preciso correr, eu preciso estudar, eu preciso ter diploma disso, preciso ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu preciso ter mais de um emprego, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso ter um bom carro. E isso nos tornou pessoas, fez com que nos tornássemos pessoas preocupadas com as coisas exteriores a nós. E não nos preocupamos com aquilo que pode mudar a nós mesmos. E deixamos as coisas e vamos levando. É ou não é? Então hoje, como eu falei, estudei o assunto e alguns livros importantes que eu julgo importantes. Então, dentre esses... queria fazer uma retrospectiva. Seu Mário, o senhor lembra disso aí? Lembro. Eu também me lembro disso aí. Eu nasci numa cidade pequena no interior do estado de São Paulo. E eu me lembro dessa época, quando eu tinha meus 6, 7 anos, carrocinha de aluguel, né? Enfim. O meu sogro, inclusive, tinha uma carrocinha dessa. Depois, o tempo se passou mais um pouquinho... E apareceu o famoso calhambeque, 1920, 22, é isso, Vicente? Acho que é por aqui, né? E também, Demos um salto. A tecnologia. Hoje nós temos carros híbridos com energia elétrica, até energia solar. Enfim, temos também foguetes, caças espetaculares, né? Temos até a ida para o espaço. Tem a estação, existe uma estação espacial que tem gente morando lá fazendo pesquisas. É verdade. Esse foi, me estigmatizou o século XXI com isso aqui, vivendo assim. É verdade. Mas eu quero mostrar para vocês, nesse estudo que eu fiz, que eu pude estudar um pouquinho nesses últimos 20 dias, um livro maravilhoso, onde é um livro bem atual de tudo isso que está acontecendo nessa época. Esse livro, ele é um livro, ele é o livro, ele é um tratado internacional de todas as coisas referentes à existência do homem. Como que o homem veio, como ele está e para onde ele vai. Esse livro é a Bíblia. Esse livro, ele é um livro de Deus. Ele é um livro que ele tem 2.200 citações em que fala nele, assim diz o Senhor. Então esse é um livro que foi soprado, inspirado e escrito por Deus através de homens. Esse livro também, ele contém, na sua totalidade, 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. E esse livro, quem já trabalhou com editoração aqui em jornal, em revistas? Não é fácil você compilar algo com o mesmo assunto, né? Com muitas pessoas envolvidas. Não é fácil, é difícil. Porque todos precisam ter o mesmo, desenvolver o mesmo assunto e serem o quê? Não serem conflitantes. Serem o quê? Unânimes em determinado assunto. Esse livro é um livro que ele não se conflita em momento nenhum. Esse livro também, ele foi escrito por aproximadamente 40 autores, em épocas totalmente distintas, e cada um na sua. Aqui tem pescador que escreveu, tem pastor, tem médico, tem rei, tem príncipe, tem escriba. O que mais tem aí? Tem um monte de pessoas que desenvolveram esse livro. E sabe quanto esse livro demorou para ser escrito? De Gênesis a Apocalipse, 1.600 anos esse livro demorou para ser escrito. E esse livro, ele é traduzido em 720 línguas, idiomas diferentes. Por isso que eu me basei nesse livro para desenvolver esse assunto. E ele tem uma tiragem de 200 milhões de unidades ano. Sabe o que é isso? É o best-seller. Não tem livro mais vendido que esse em toda a Terra. E continua sendo vendido, porque esse livro ele é misterioso. Quando você tem em sua mão, ele pode ser um espinho para você. É ou não é? Depende como você vai até ele. Com que intenção você vai a esse livro? Ele pode ser um espinho em suas mãos. E também ele tem fácil acesso. Esse livro, em qualquer cidade, até mesmo lá onde meu pai mora, cidade pequena, 8, 9 mil habitantes, esse livro é encontrado. Por isso que ele é o livro. Estou falando desse livro aqui, ó, a Bíblia. E tudo que nós vamos falar aqui, queridos, nós vamos desenvolver o assunto hoje sobre genética humana, sobre mutação genética, sobre transformação de vida. Vocês vão ver, aguardem. É sensacional. Esse livro fala da origem de todas as coisas, como tudo começou. Então fala assim, em Gênesis, que é o livro da criação, o livro da origem de tudo, o início de tudo, lá tem registro da criação de todas as coisas. Então ali temos criação dos céus, da terra, temos criação, o senhor, né, falou lá nesse livro, versículo 1 de 1 Gênesis, capítulo 1, versículo, fala assim, no princípio criou o Senhor Deus, os céus e a terra. Versículo 1. Esse versículo, quando criou, falando aqui, ele tem mais ou menos, o que aconteceu aqui, bilhões de anos, bilhões de anos, bilhões. Mas entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um lapso de tempo. E esse versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, ele é contemporâneo nosso. São 6 mil anos só. 6 mil anos da existência do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Ali fala que o Senhor criou, falou tudo pela sua palavra, haja luz e houve luz. Separem-se as águas de cima das águas de baixo, criou-se o firmamento. Falou também que aparecesse a porção seca da terra. E quando a porção seca, que foi o terceiro dia, apareceu, ali começaram a aparecer a primeira existência de ser vivo na terra. Na terra. Então ali, nós temos as vidas mais rudimentares, começou com relva, haja relva, depois os vegetais comestíveis, né, as verduras, depois as árvores frutíferas, e cada um segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. Se fala na Bíblia em Gênesis. E também fala dos animais. Os animais foram criados segundo a sua espécie. Cada um, aves, peixes, animais marinhos gigantes, animais selváticos, animais domésticos. E assim o Senhor vai criando todas as coisas. Até que, acho que eu pulei. Eu não estou familiarizado com esse negócio aqui. Mas, interessante, Daniel, acho que você vai ter que me ajudar aqui. Não estou sabendo. Desculpe, mas eu não estou muito familiarizado com esse negócio aqui. E aí, chegamos na criação, no sexto dia. E o sexto dia ali na Bíblia, em Gênesis, eu quero ler para vocês, meus amigos. Fala assim. Fala assim. Está em Gênesis 1, 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Está vendo? Tem um princípio aqui de genética, de perpetuação da vida. E fala também aqui, e viu Deus que isso era bom. Então aqui, mas ainda não estava O ambiente estava preparado, mas faltava algo para que Deus criasse. Quem está grávida aqui? Tem alguma irmã grávida? Alguma pessoa grávida? Alguma? A Anglia? Mais alguém? Então, daqui 15 dias eu vou ser vovô. Por aí, uns 15, 20 dias. Quando a Esther ficou grávida, minha nora, puxa, mas qual é o sexo do nenê? Qual que, preocupa, querem saber o sexo do nenê, não é ou não é? Todo mundo quer saber o sexo. Mas tem que esperar um pouquinho. Tem gente que paga um exame lá só para fazer cromatina. Faz um teste lá com 2 semanas já dá para saber, nem isso. Mas a grávida quer saber o sexo. Então ela vai ao médico, no obstetra, faz o seu ultrassom, chega lá, não deu para ver. O cordão umbilical está no meio da perninha, é muito comum isso. Confunde, não dá para saber se é homem ou se é menino homem ou menina mulher. Mas, ó, eu acho que é uma menina. Porque eu não estou vendo ali o testículo, o escrotinho dele. Mas eu vou te dar uma dica, o médico fala assim. Escolhe um nome para mulher, viu, David? Se bem que você já tem menino. Escolhe um nome para mulher, mas ainda não pinta o quarto. Quando ele fala isso, irmão, ele é esperto, o médico é esperto, sabe das coisas. Por quê? Porque o mais esperado é o fruto do ventre da mãe. E Deus fez isso. Ele criou o homem dessa maneira. Ele preparou todas as coisas, o ambiente, tudo foi preparado para receber o homem. E esse homem criado, fala aqui em Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa... Não, perdão. Façamos o homem segundo a sua espécie. É isso? Não é isso? O que, que fala aqui? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem falou isso aqui foi Deus. Façamos, Deus triuno. Interessante, para criar todas as coisas, ele falou. Mas para fazer o homem, ele colocou a mão na massa. Ele teve que fazer com as mãos o homem. Por isso que ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira bomba agora, vou falar uma coisa para vocês. Você, querido amigo, ouvinte que está aqui, irmãos, irmãs, vocês são da espécie de Deus. Amém. E o macaco? O macaco, eu acabei de ler aqui, vocês entenderam? Fala aqui. Disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. O macaco é um animal selvático, segundo a espécie dele. Queridos, nós não temos nada a ver com os animais selváticos, nem com os animais domésticos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você que está aqui é imagem e semelhança de Deus. Vocês entendem isso? Por isso que Deus se preocupou em fazer todas as coisas, porque essa imagem e semelhança, ele é gerado da vontade de Deus. Ele fez aquilo que ele queria fazer, sua obra-prima foi feita quando ele criou o homem, quando ele formou, quando ele colocou a mão no homem. E fez aquele boneco de barro e soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. E esse boneco de barro passou a ter a alma vivente. Ele passou a ter a vida humana. A vida humana. Essa vida humana é a vida de Deus. Formação do homem aqui Ele era a imagem e semelhança de Deus. E esse homem, ele tem, como todos nós temos, um corpo. O corpo... Eduardo, você pode ficar em pé, por favor? Quanto você mede? 1,90. Olha o corpo do Eduardo. Esse é o corpo físico dele. Fisicamente, o Eduardo é dessa maneira. Né? Os cromossomas dele, toda a carga genética que ele recebeu dos pais dele, que também são filhos de Deus, foram feitos à imagem de Deus, está ali. Mas o corpo do Eduardo não se resume àquilo. O Eduardo também tem uma alma ali dentro. A alma é sua parte psicológica. É sua psique. Obrigado, Eduardo. O que ele pensa, o que ele deseja, o que ele quer. E quando ele deseja alguma coisa, ele manda uma mensagem para o sistema nervoso e fala, opa, eu quero ir no mercado, quero ir ao banco, eu quero ir agora dormir. É isso. Então a parte psicológica comanda o seu corpo. Isso não é tudo. Tem uma parte, essa parte aqui da alma, ela é algo real. A gente fala, não, mas não existe. Existe. A psique, a alma, a parte psicológica é real. E cada um de nós tem uma personalidade distinta e única. Cada um de nós é diferente. Eu sou gêmeo. Eu e meu irmão, alguém já viu meu irmão aqui? Os pacientes falam assim para mim, doutor Mário, pô, o senhor é orgulhoso, hein? Por quê? Eu passei do seu lado no mercado, a minha filha olhou para o senhor, nem olhou para mim. Fala, não, me desculpe. É o outro. Outro? Que outro? Eu sou gêmeo. Ah, o senhor é gêmeo, eu sou gêmeo. Mas com a alma totalmente diferente uma do outro. Apesar dos mesmos pais, fomos criados no mesmo ambiente, mas somos diferentes. Ele fez engenharia mecânica e eu fiz medicina. Não tem nada a ver. Diametralmente oposto. Entendeu? Então, é muito importante, porque isso que determina a nossa personalidade. Mas também o homem é o único ser criado por Deus que tem o Espírito. E esse Espírito, às vezes ele é confundido com a alma, porque ele está escondido dentro da alma. E como eu posso provar isso? Simples. Em Tessalonicenses, fala assim, 5:23, vou ler para vocês. Quem já leu a Bíblia? Alguém já teve oportunidade de ler a Bíblia? Hã? Sim? Sim? Quem não teve essa oportunidade de ler a Bíblia, levanta a mão. Então eu me sinto mais à vontade. Fala assim, olha. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. O homem é tripartido. Ele tem espírito, alma e corpo, e esses têm que serem conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabiam disso? O seu corpo, a sua alma e o seu espírito têm que ser íntegros. Reto, sem erro, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos se confundem essa alma, esse espírito com a alma. Em outras palavras, o homem foi criado como uma luva. A luva, ela só tem sentido de existir quando a mão entra dentro dela. É ou não é? Quem já usou luva aqui? Eu já usei. Muita gente já usou. A luva, ela faz tudo aquilo que você quer. Através da sua mão. Deus, a mesma coisa com o homem. Deus, ele criou o homem com esse objetivo, com esse intuito de preencher o homem como uma luva. Ou seja, ele teria que ser a expressão exata de Deus quando Deus entrasse para dentro do homem. Mas todos já conhecem, houve uma grande tragédia no universo. Em Gênesis 3, 13 e 17, o que, que aconteceu? O pecado entrou nesse homem que Deus criou e contaminou todo aquele homem, todo aquele ser criado como da espécie de Deus. Satanás se antecipou a Deus. Deus queria que o homem comesse de uma árvore que ele colocou nesse jardim, que era a árvore da vida. E também ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, Satanás, se antecipou e deu a Eva para que ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no dia que ela comesse, certamente morreria. E foi isso que aconteceu. Então, Adão e Eva nunca comeram da árvore da vida. Como que eu posso falar isso? Vamos ler em Gênesis 4. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Não, o Senhor não permitiu, como ele teve uma opção de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor não permitiu que ele comesse da árvore da vida. Porque ao comer da árvore da vida, ele receberia Deus para dentro do seu espírito. Aquela árvore da vida tinha o que? O componente divino para que o homem recebesse. Mas ao optar pela árvore errada, ele não pôde conter a vida de Deus. E aí acontece toda aquela catástrofe que a gente já conhece. Travou. É isso aí. Vocês se lembram disso aqui? A primeira queda do homem, a primeira queda, a grande queda contra Deus foi Lúcifer. A segunda queda com o homem foi em Adão e Eva, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A terceira queda foi Noé, com o dilúvio. Por quê? Porque foi aumentando esse homem que deixou de comer a árvore da vida e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou um homem anormal para Deus. Ele se tornou anormal, ele já não satisfazia mais o desejo de Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Ele mandou o dilúvio, com exceção de quatro famílias de Noé, para que pudesse essa família dar prosseguimento ao plano de Deus. Porque Noé andava com Deus. Ele invocava o nome de Deus entre toda aquela humanidade. Mas enfim, também vimos que não foi possível aqui. Noé, ao sair da arca depois do dilúvio, construiu uma vinha, se embriagou. Por quê? Porque ele já estava com aquele componente de Satanás, da serpente, do pecado, que se transformou carne e morte nele. E ele não pôde transmitir o que Deus queria. E o Senhor, então, fez o quê? Através da família de Noé, que o Senhor tinha muito, muito encargo por eles, acabou também com os descendentes de Noé, contaminando a terra também, até que lá Cã, Sem e Jafé, que eram os descendentes de Noé, ao descer da arca, construíram para si, tomaram cidades, construíram cidades, e tinham uma cultura independente de Deus. Eles queriam Nimrod, que era filho de Cuxi, que era um dos filhos de Cã. Ele queria construir uma cidade e que até o topo da cidade atingisse o céu para tornar célebre o seu nome, e não o nome de Deus. E Deus veio e confundiu as línguas, enfim. O Senhor não pôde mais fazer mais nada, até que ele veio e chamou Abraão. Ele desistiu da raça criada e chamou Abraão. Essa raça chamada através de Abraão, estamos todos nesse chamamento. Todos nós fazemos parte da raça, da raça chamada. A raça de Abraão. Está em Gênesis 12, de 1 a 2, Gênesis 13, de 15 a 16, e Gênesis 15, 5. Enfim, falou para Abraão que ele também teria uma descendência terrena, como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Isso aqui é o Senhor querendo ainda, né, a reprodução dele, para que não parasse. Ele queria se perpetuar através do homem. E ele fez, chamou Abraão de uma terra distante, para a terra que eu vou te dar, lá você vai ser abençoada, todas as nações serão abençoadas, e ele deu a terra para Abraão. E também ele falou para Abraão em Gênesis 16, para ele ser fecundo extraordinariamente. Ou seja, Deus não desistiu ainda dessa situação. Ele quer se perpetuar através do homem. Ele quer que o homem difunda, tenha a vida dele, perpetua a vida dele. Através de Isaac, seu filho, mesma coisa em Gênesis 22, falou que ele seria também grandemente abençoado, e nele seriam benditas todas as nações. E em Jacó, que era o filho de Isaac, o Senhor também deu uma promessa. Falou que ele seria muito abençoado e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas, como nós vimos, nada disso foi plenamente realizado ou satisfez o coração de Deus. Vimos que Jacó com as suas 12 tribos, tribo de Israel, foi para o Egito lá, ficaram 430 anos, 2 milhões de pessoas até Moisés retirá-los de lá. Enfim, nessa terra que Deus queria que tudo acontecesse da melhor maneira possível, essa terra ela foi contaminada, ela foi, ela saiu dos planos de Deus. Ela deixou o Senhor meio que frustrado em relação ao plano dele. Mas Deus não desiste do homem, porque é a obra-prima dele. Então ele faz, no Velho Testamento, por 4 mil anos, o homem tentava, Deus tentava, mas não era suficiente para que o homem cumprisse o plano de Deus, que era Deus mesmo querendo viver, ser o homem, colocar a sua vida no homem. Então ele faz uma ação de resgate aqui. Quem já viu um SAMU? Quem já teve a oportunidade de entrar numa unidade de resgate? Alguém já viu? Alguém já viu? Irmãos, lá é um mini hospital. Tem tudo, tem desfibrilador, tem aspirador, tem droga, tem intracate, enfim, tem tudo para resgatar uma pessoa que esteja correndo risco de vida. Deus fez isso com um homem depois de 4 mil anos. Ele falou, não tem jeito, eu vou ser o SAMU para o homem, eu vou ser o resgate para esse homem que eu criei com tanta dedicação, com tanto carinho, eu vou resolver esse problema do homem. Aleluia! Amém. Depois de 4 mil anos, sabe o que aconteceu? O Senhor se tornou, Deus se tornou homem. Em Jesus, Deus se encarnou. Fala a Bíblia aqui, depois nós vamos ler rapidinho. Em Jesus, Deus se tornou homem. O homem tinha agora não só a vida humana, mas também a vida de Deus. Ou melhor, Deus tinha também a vida humana nele. Ele veio à terra para resolver o problema. Mas ele sabia que ao vir na terra não ia ser nada fácil. Porque esse mundo estava dominado pelo príncipe deste mundo. Ele sabia que ao vir aqui não ia ser fácil. Está em João 12, 31, João 14, 30 e João 16, 7 a 11. Quero ler rapidinho só um, João 12, 31, fala assim. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então esse mundo tem um rei. Príncipe é a mesma coisa que rei. Aqui. Tá? Então o que aconteceu? Aconteceu o maior milagre. Quando houve a maior tragédia lá em Gênesis, aqui agora aconteceu o maior milagre do universo. O que aconteceu? Deus veio em carne. Nós vemos, né? Cantamos agora, que bela história de excelsa glória. Então o que aconteceu? Deus se encarnou. Ele se fez homem. Até então, nesses 4 mil anos, Deus não tinha como se fazer homem. Ele queria que o homem criado por ele fosse ele mesmo, mas o homem comeu errado, da árvore errada. Teve uma dieta inadequada e Deus não entrou no homem, quem entrou foi o pecado. Então o Senhor tinha que resolver esse problema e ele veio, se encarnou na pessoa de Jesus. E não só isso, esse Jesus, esse homem, ele era perfeito. Perfeito. E ele tinha que ser assim. Porque ele não poderia mais errar. Vou falar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa está moribunda, está em iminência de morrer, não se pode errar. O resgate não pode errar. Tem que ser rápido. Tem que ser muito organizado. Tem que ser algo harmonioso. A equipe tem que saber de tudo que está fazendo. Deus fez isso conosco. Ele agiu rapidamente. Ele veio como homem perfeito. Por que perfeito? Para saber das nossas dificuldades. Para entender do pecado que entrou em nós. Ele, como homem perfeito, não tinha pecado. Ele tinha semelhança de carne pecaminosa, porque ele veio em carne. Né? A Maria, ao conceber do Espírito Santo, que é algo maravilhoso também, quando Maria recebeu o Espírito Santo, quando dela foi concebido, quando ela concebeu do Espírito Santo, um ente divino foi gerado nela. É a primeira vez na história que acontece isso. Um ente envolveu Maria. Um germe, um sêmen divino fecundou Maria. Sabe quem fecundou Maria? Alguém tem? Pode falar? Quem foi que fecundou Maria? Esse sêmen divino, quem foi? Foi Deus, o Espírito Santo. Fecundou, irmãos, isso é maravilhoso. Isso aqui é uma genética, não só humana agora. Havia a possibilidade do homem geneticamente receber a vida de Deus. A mulher, nós humanos, tem um aparelho reprodutor humano. O homem tem testículos, a mulher tem ovário, tem útero, para receber o sêmen do homem, para ter a vida humana. Mas aqui houve uma possibilidade. Mudou a genética. Irmãos, essa genética que hoje, essa bioengenharia, sabe o que fez há 2 mil anos atrás? Fez algo que o homem jamais conseguiria fazer. Jamais. Com todos os estudos, com toda a ciência, Deus fecundou o óvulo humano. E esse ente nela foi gerado como Emmanuel, o Salvador, o Deus conosco. Para resolver o problema da humanidade de uma vez por todas. Você não está alegre? Quem não tem problemas? Todos nós temos. Mas eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Você é filho de Deus. Você tem a herança, o gen de Deus em você. Irmãos, isso disponibiliza para nós algo espetacular. Nós não temos mais só o aparelho reprodutor humano, masculino ou feminino. Nós também temos em nós um aparelho reprodutor divino, que é o espírito humano. Você pode, com esse aparelho reprodutor divino, ajudar a semear a terra com os filhos de Deus. Essa é uma incumbência que o Senhor deu para cada um de nós que está aqui nessa noite. É isso que está falando aqui. Por isso ele era um homem perfeito. Ele era imune ao pecado. Apesar de ser vulnerável ao pecado, ele não pecou. Ele tinha uma carne sem pecado, em semelhança de carne, mas jamais pecou. Ele foi tentado por Satanás. Em Mateus 4, lembra assim que ele foi batizado? Ele foi para o deserto? Fala, se é homem, mande que essas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele o quê? Ele foi tentado para pecar, mas por causa do gen de Deus, desse gen maravilhoso divino, ele estava imune ao pecado. Não é maravilhoso isso? Irmãos, tudo que Jesus fez, nós podemos fazer também. Porque nós somos homens. Assim como ele foi homem. Desde que nós recebamos algo que nós vamos ver daqui 2, 5 minutos. Irmãos, aqui foi uma estratégia de Deus intermediária para resolver momentaneamente. Ou seja, ele se introduziu na humanidade, na pessoa de Jesus. É, isso aí. Falou, agora eu tenho uma possibilidade de inseminar o homem com a minha vida. Porque agora ele tem o Espírito dentro dele. Esse homem era maravilhoso, perfeito. Ele sabia de todas as coisas, ele entende o que é o homem. Ele foi tentado por Satanás, ele é Deus. Ele pôde passar por todo tipo de provação para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós, como pecadores, não pecamos mais. Sim, temos a possibilidade, mas se nós estivermos enxertados com a vida de Deus, inseminados com a vida de Deus, nós vamos agir que nem o Senhor. Senhor, eu tenho a vida do Senhor em mim. Senhor, não permita que eu peque. É só orar, irmão, só orar. A nossa consciência é tudo em nós. Temos que prosseguir. Então, a inseminação da vida de Deus no homem foi possível quando ele veio como unigênito de Deus. Como unigênito, ele era o único filho. Ele possibilitou que a sua vida fosse espalhada por todos os homens. E não só isso, ele se tornou o primogênito. O que é o primogênito? Que ele é o primeiro. E tem N irmãos iguais a ele. Potencialmente N irmãos. Para quê? Para difundir a vida de Deus, espalhar a vida de Deus. Então, nós vamos ver agora aqui a primeira vez na vida, primeira vez na história, que o homem recebe a vida de Deus no seu espírito humano. Não havia isso ainda. Não havia acontecido. Onde está isso? Em João. Em João 20. Eu vou ler para vocês, queridos. Fala assim. O Senhor morreu, teve um processo, veio como homem, teve uma vida perfeita, sem pecado, viveu 33 anos nessa terra, e não só isso, para cumprir o propósito ele tinha que morrer. Mas ao morrer, ele sabia que ele tinha que morrer, ele sabia disso, ele tinha essa incumbência, mas ele também sabia que ele não ia ficar na morte, porque o Senhor tinha dado para ele, você é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele falou. E ele falou que só seria possível essa vida se propagar quando o Senhor ressuscitasse. E foi isso que aconteceu. Em João 20 fala assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Prosseguindo, fala assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, ele soprou lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quer dizer isso, irmãos? Reprodução em massa. Assim como ele foi enviado pelo Pai, agora ele estava enviando os discípulos para propagar a vida divina. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Estavam tremendo ali, orando. E quando o Senhor soprou sobre eles, eles receberam o Espírito de Deus no seu espírito humano. Ou seja, o espírito humano foi inseminado com o Espírito de Deus. Irmãos, aqui começa a nossa história. Aqui começa a nossa história. E não só isso. Depois disso, imediatamente após isso, mudou a situação deles. Eles que estavam tremendo, temerosos, eles oraram 10 dias. 10 dias e algo maravilhoso aconteceu. Eles conseguiram batizar 3.000 pessoas. Por quê? Porque o espírito humano foi inseminado com o espírito divino. E a vida começou a se propagar e desde então não para mais. Ó, Senhor, isso é maravilhoso. O Senhor mudou o nosso DNA, irmãos. É isso que eu queria dizer nessa noite, o enfoque é esse. O Senhor mudou o nosso DNA. Ao nascer como homem, ao soprar nos discípulos o Espírito Divino, Espírito Divino para dentro do Espírito Humano, nós mudamos o nosso DNA. Deus agora faz parte de nós, está dentro do nosso espírito. Então nós podemos fazer um teste de paternidade. É verdade. Quem já não viu no Ratinho? Quem já assistiu o Ratinho aqui? Eu já vi. Que lá, é o melhor programa de humor. Irmãos, mas isso aqui é verdade. Lá faz teste de paternidade, sim, para saber quem é o pai da criança. Você é o pai ou não é? Ah, eu não sei, não tenho certeza. Quem tem certeza aqui que é filho de Deus, levanta a mão. Amém! Eu vou ler para vocês agora aqui, irmãos, esse teste de paternidade. Irmãos, não titubeiem. Você recebeu o Espírito de Deus para dentro do seu espírito. Você é um filho genuíno de Deus. Como lá em Gênesis, você é a obra-prima, ele fez com todo carinho você, para que desde aquela época o homem já tivesse a vida eterna. Mas em Adão ele perdeu a vida eterna. Quando o pecado entrou, a morte entrou. E o homem morreu, passou a morrer. Então aqui fala assim, em Romanos 8,14 fala assim, vou ler para vocês: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que quer dizer guiados? Todos aqueles que receberam o Espírito de Deus no seu espírito humano, agora vivem por esse Espírito de Deus. Ou seja, o Senhor dirige a vida de cada um de nós. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. É verdade. Irmãos, o pecado nos atemoriza. Aquela vida satânica que entrou lá na árvore do conhecimento do bem e do mal nos deixa atemorizados, inseguros, ansiosos, cheios de dificuldade, de relacionamento. Mas aqui fala, ele não nos deu mais esse espírito de escravidão. Mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Quem já ouviu o seu filhinho chamar? Papai, papai, entrou sabonete no meu olho. Quem já ouviu? Mamãe. Você vai lá e... Por que que ele clama desse jeito? Porque ele sabe que aquele é o pai dele. Quando entrar um sabonete no seu olho espiritual, você tem que falar: Jesus, meu Deus, me socorra, me dê visão. Eu preciso de visão para essa palavra. Irmãos, Deus, queridos, Deus fez algo maravilhoso. Mudou a nossa genética. Nós éramos mutantes. Mutantes. Você viu mutante? Vem lá, tem que matar porque é um mutante. Éramos assim, irmão, filhos da ira. Mutantes. E não só isso, esqueci de mencionar. Mas lá em Noé, Deus limitou a idade do homem para 120 anos. Adão viveu 950, 930 anos. Já pensou um mutante viver 800 anos? Por isso o Senhor limitou a idade do homem naquela época para 120 anos. É muito pecado, né? 900 anos pecando, 800 anos. Mas ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu a vida dele. Então esse é o nosso teste de paternidade. Também fala em Gálatas 4, a mesma coisa que eu li agora aqui em Romanos. Mas agora, o que resta, irmãos? Ainda paira sobre nós, às vezes, alguma dúvida. Um conflito interior. Eu sei que dentro de mim tem duas vidas. Nós temos. Nós temos a vida satânica e a vida de Deus. O que eu faço? Em Romanos 8, fala assim: a mente, a sua mente, a sua alma, posta na carne, é morte. Só depende de você. Mas a sua mente, posta no Espírito, é vida e paz. Vocês entendem, irmãos? Depende de nós, do nosso dia a dia. Hoje, amanhã, segunda-feira, complicado, né? Mas eu tenho a vida de Deus dentro de mim. As dificuldades virão. Senhor, quero colocar a minha vida no Espírito. Para esse dia eu ter vida e paz. Continuando. E agora? O que nós vamos fazer daqui para frente? Qual é o segredo da vida cristã? Qual é o caminho mais excelente? O Senhor fala: eu sou a porta. Sou o caminho e a porta. Irmãos, o segredo, a excelência desse caminho é nós andarmos e vivermos por essa vida. Para nós não vivermos mais em pecado. Porque o pecado nos escraviza. Então nós temos que ter uma vida com qualidade hoje. A excelência da vida, irmãos. Todos buscam melhores coisas exteriores. Mas o bem maior é a vida de Deus em cada um de nós. Essa vida, irmãos, é uma vida indestrutível. É a vida que vence. É uma vida que vence todas as coisas. Então você precisa ter uma questão de decisão. Você decide. O que você quer da sua vida? Você tem que só fazer uma coisa. É um ato simples de fé. Né? Você tem que exercitar agora a sua fé. Como é que eu exercito a minha fé? Falando com a boca. Né? Você precisa falar. A fé, ela é conseguida através do quê? De falar. De ouvir e falar. Você acaba de ouvir a palavra de Deus, aí você toma uma atitude. Puxa, eu gostaria de viver isso que eu estou ouvindo. E você faz. Isso é fé. É crer. Fé não é subir escada, fazer promessa. Fé é só crer, é receber a vida de Deus. E você, isso faz você ter uma mudança de mente. Mudança de mente é um arrependimento. Não é você sofrer autoflagelo. Olha, eu me arrependo, eu quero a vida de Deus. Vou me flagelar, autoflagelo. Não, é só ter uma mudança de mente. Senhor, eu estava alheio, contrário a tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Mas agora eu quero te receber como a minha vida. Essa semente incorruptível, essa semente que a vida de Deus eu quero ter em mim, para que eu tenha a vida eterna, para que eu tenha descanso, para que eu tenha gozo, para que eu tenha paz. Então é isso, irmãos. Eu queria dizer, no término agora, falar que o Senhor fez algo maravilhoso para o homem. Ele dispôs ao homem essa possibilidade de uma reprodução em massa, né? Fala que o grão de trigo, se cair na terra, se ele não cair na terra, fica ele só. Mas se ele cair, ele morre, mas gera milhões de frutos. Foi isso que o Senhor fez. Ele veio à terra, morreu por nós e reproduziu a vida dele através do nosso espírito quando foi regenerado pela vida de Deus. Amém? Quero fazer um apelo agora. Gostaria de saber se tem alguém aqui que quer receber essa vida agora, nesse momento. Gostaria de saber se alguém quer receber essa vida, que ainda não recebeu, ou continuar vivendo por ela. Eu queria que todos ficassem em pé, então. Vamos fazer uma oração. Amém? E depois nós vamos cantar um hino. E queria, então, agora que todos recebessem... falassem comigo, eu vou orar e vocês em seguida repitam comigo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, porque eu ouvi nessa noite que o Senhor fez algo maravilhoso pelo homem. Eu que estava distante do Senhor, longe das suas promessas, mas o Senhor não mediu esforços para dar a sua vida por mim. Eu era um pecador, eventualmente ainda posso pecar, mas Jesus, eu quero agora te receber como essa divina semente. Entra no meu espírito, Senhor Jesus, frutifique em mim, ó Senhor Jesus, não quero mais viver pelas minhas coisas, mas eu quero me comprometer com a sua vida, Senhor Jesus, obrigado, porque há essa possibilidade de eu ser uma pessoa que pode propagar a vida de Deus a todos os meus amigos, os meus familiares, os meus colegas, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida social, na minha vida profissional. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu tenho a vida eterna, a vida indestrutível, a vida de Deus. Muito obrigado. Amém. Vamos cantar agora esse hino aqui. Podem ficar em pé, vamos cantar o hino uma vez.